Olá, bem-vindos. Quinto episódio do nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio e hoje avançamos para uma nova fase da vida.
Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas, para chegarmos mais longe. Tudo o que somos, desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá, Daniel.
Olá, Marta.
Neste episódio mudamos de tema, vamos olhar para o primeiro filho. Eu, quando era mais nova, lembro-me de ouvir os meus pais falarem entre si e entre casais que estavam a pensar pôr os papéis. Era a expressão que usavam quando se sabia que estavam a pensar ter um filho. Agora, mais velha, sei que pôr os papéis não é assim tão simples. Há muita pressão, existe um medo de não criar descendência, os anos da fertilidade e também a pressão da sociedade.
Eu acho interessante que fale da pressão, mas a Marta não sente essa pressão para ter filhos na idade em que está.
Eu ainda não sinto, mas acho que vai ser crescente nos próximos anos.
Daqui a 10 anos...
Já vai ser mais complicado.
Se não tiver um filho, já sente essa pressão. Essa pressão, sim, é sobretudo feita sobre as mulheres, porque é aquilo que temos falado, a normatividade social. Estamos programados, digamos assim, para casar, ter uma relação heterossexual e ter filhos. E, portanto, a pressão sobre as mulheres, à medida que o relógio biológico vai avançando, é muito grande. Eu conheço pessoas que se organizaram muito bem ao longo da sua vida, que não tiveram filhos. Nós hoje vamos falar muito de bebés, mas é importante deixar logo claro que as pessoas podem ser perfeitamente realizadas e ser felizes sem filhos. Têm é que ter um projeto de vida.
Mas sim, há uma pressão própria. Pode-se estar dentro dos meus planos e por isso eu própria, com a idade, à medida que vou crescendo, também tenho essa pressão. É só para deixar a ressalva que não tem que ser só a sociedade que,
sim,
faz essa pressão.
Sim, exatamente. A pessoa também pode sentir essa pressão. Uhum. E é muito curioso porque quando nós pensamos em ter um filho... Pensamos que é uma coisa boa, das coisas importantes da vida, mas é uma decisão que tem que ser ponderada. Às vezes, alguns casais têm filhos um pouco por acaso. Aqui também é importante fazer uma ressalva, porque a psiquiatria e, sobretudo, a psicanálise falaram muito do filho desejado. Hoje em dia sabe-se que uma criança que nasceu por acaso pode ser feliz, não está à partida condenada a ter problemas. Uhum. O que é importante que essa criança tenha? Essa criança tem que ter, em princípio, uma boa relação com os pais, deve ter um temperamento fácil, porque há crianças que têm um temperamento mais difícil, crianças que choram muito, que se irritam, uhum, e, portanto, em princípio vão ter mais dificuldade em ser felizes, e depois os acontecimentos de vida. Os acontecimentos de vida determinam um bocado o nosso projeto. Quer dizer, se nós tivermos muitos acontecimentos de vida negativos, temos mais dificuldade. Aqui vale a pena voltarmos à nossa teoria da vinculação.
Pois eu queria começar então pelo início, quando um casal deseja ou começa a pensar nesse assunto. Quais é que são as reflexões que deve fazer? Como é que se prepara?
Em primeiro lugar, é preciso não se precipitarem num filho, que às vezes há casais que têm esta ideia. Se nós tivermos um filho rapidamente, isso vai reforçar o nosso amor e vai reforçar a nossa relação. Isso só é bom se o casal tiver feito um percurso. Recordemos as fases de vinculação, que houve uma ouvinte que me contatou a dizer, falou muito depressa sobre as fases de vinculação.
Vamos mais devagar agora.
Vamos mais devagar. Portanto, a teoria da vinculação diz-nos que na relação amorosa há várias fases. Há uma fase que se chama de pré-vinculação, em que as pessoas estão atraídas, que é chamada química, estão atraídas na sua relação erótica com o seu parceiro. Neste momento a pessoa, portanto, tem uma proximidade, mas não está a pensar em ter um projeto de casal, está a interagir amorosamente com o outro. Depois há a fase em que a pessoa se sente enamorada, portanto é a fase que nós chamamos a vinculação a formar-se. A terceira fase a pessoa fica mesmo enamorada, portanto fica afetivamente presa à outra. E esse período demora tempo a fazer. Essa é uma das razões porque muitas relações agora são muito instáveis, porque as pessoas têm muita pressa e querem ter logo muita satisfação e não falam, não pensam nestas fases que é preciso ter. E finalmente a quarta fase, evidentemente, como eu digo sempre, isto não é matemática, não tem que ser exatamente assim, mas a quarta fase é quando a vinculação já está feita entre o casal e começa a haver a definição de objetivos. Para nós chegarmos...
E aí...
Aí é que pode entrar um projeto de ter um filho. Significa que um casal que vive junto não deve ter um filho no primeiro ano de vida, porque justamente é preciso viver em conjunto. Aliás, agora há um aspecto muito interessante, que há casais que se dão muito bem quando estão a namorar e depois quando vão viver juntos não conseguem aguentar a relação, porque justamente a relação não está ainda solidificada. E o filho vai pôr depois uma série de questões, portanto é preciso algum tempo. Então, porque é que é importante que haja este período de vinculação? Porque justamente a ligação entre o casal vai fornecer um ambiente de segurança para a criança. E o que essa teoria nos diz é que a criança, se tiver um ambiente seguro, ela vai, em princípio, poder ser mais feliz. Isso é uma correspondência biológica, porque nos dois, três primeiros anos de vida do bebê dá-se o desenvolvimento de uma área do cérebro que se chama o córtex pré-frontal, que é onde está a nossa inteligência social, aquela que nos faz relacionar com as outras pessoas. Então, para desenvolver essa inteligência social no bebê, nos primeiros anos de vida, é importante que o casal tenha uma relação de segurança, tanto quanto possível, para fornecer esse ambiente de bem-estar e para que o bebê possa florescer no seu crescimento. O Jorge Sena chama a atenção porque nada ficará igual. Um casal que tem um filho, a sua vida transforma-se completamente. Na maior parte dos casos, transforma-se no bom sentido. O Jorge Sena diz: nasceu-te um filho, não conhecerás jamais a extrema solidão da vida. Ou seja, o nascimento de um filho faz com que a pessoa tenha um vínculo muito importante de ligação a um novo ser. Isso é estruturante, em princípio, do seu crescimento.
Vamos olhar um bocadinho para a gravidez. As mudanças físicas de uma mulher são as mais óbvias, mas também com as hormonas podem mudar psicologicamente. E o que eu queria perguntar é como é que em casal se gerem as palavras e a vida neste momento?
Nós neste episódio vamos dar muita importância ao pai, ao homem, porque sabe menos sobre o homem. Isso não significa que a mulher não seja fundamental, como é óbvio, durante a gravidez e durante toda a vida, da vida do seu filho. Agora, a mulher sente grandes mudanças, mudanças físicas, altera-se a sua imagem corporal. Há mulheres, por exemplo, que têm dificuldade em lidar com a mudança do seu corpo, mas também há mudanças no homem. E é interessante porque muitos homens aumentam de peso durante a gravidez e alguns homens sentem náuseas.
Mas isso tem a ver com homens que estejam mais próximos da mulher?
Claro que sim. Isso é como se a biologia tivesse a equipar o casal para a parentalidade. Há aspectos muito interessantes que foram estudados. Uma hormona que é a ocitocina, que iremos falar várias vezes. A ocitocina é chamada a hormona do amor. Por exemplo, se eu lhe der um abraço, e se me corresponder o abraço que eu lhe der a si, Marta, nós estamos a libertar a ocitocina. Uhum. Isso é fundamental para as relações amorosas. Então, houve investigadores que pensaram dosear a ocitocina na mulher, que vai ser fundamental para o parto, e dosear nos homens. Então, verificaram que os níveis de ocitocina são equivalentes num casal que está à espera de um filho durante a gravidez. E quando um homem não está a viver nessa conjugação que vai dar um filho, os seus níveis de ocitocina são mais baixos. Portanto, é como se houvesse um equipamento que fosse preparar para a sua parentalidade.
E esse equipamento pode também ajudar a que o casal se dê melhor durante a fase em que a mulher está grávida?
Aqui há sempre muitas variáveis. Portanto, já há estudos em que se pode fazer um spray nasal de ocitocina para as pessoas se darem melhor, são estudos experimentais. A solução não está só por aí, porque existem, como temos falado, muitas variáveis na relação amorosa e, portanto, há casais que se dão muito mal durante a gravidez. Isso é, em princípio, um mau prognóstico para o filho, porque a gravidez é uma mudança muito grande na mulher, mas também no homem. E, portanto, há casais que têm dificuldade só pelo facto de estarem a pensar em ter um filho. Isso pode, de alguma forma, ajudá-los no sentido positivo, mas pode também criar algumas dificuldades, porque aí é que se vai criar a família. Há casais que têm equilíbrio quando estão juntos, e o aparecimento de um filho, que até pode ser muito desejado, provoca uma alteração que para alguns casais é ameaçadora, felizmente para a maioria dos casais não é.
Mas como é que um homem pode gerir as mudanças de humor da mulher e as várias fases que ela vai passando nestes 9 meses?
Para já a mulher tem que perceber que essas alterações são transitórias. As alterações do humor são normais. Pode haver, por exemplo, uma depressão pós-parto, que, de curta duração. Depois há outras situações psiquiátricas mais graves, que é, por exemplo, uma perturbação psicótica que pode surgir no puerpério, mas são situações raras. As mudanças do humor são normais. E o que é preciso é que o homem tenha a capacidade de sentir que a mulher está diferente e que é uma situação transitória e que vai tudo depois culminar numa coisa que é muito importante para os dois, que é o nascimento do seu filho.
E agora, já no nascimento do filho, eu queria lhe perguntar como é que um casal gere esta passagem, vou usar um termo que o Daniel costuma usar, da cerveja à fralda.
É, exatamente isso. Essa expressão acho que traduz muito bem a vida inicial do casal. O casal, em princípio, é novo, diverte, sai com os amigos, bebe cerveja, que é uma bebida muito social e muito utilizada, e depois, a essa altura, tem que se organizar para ter um filho e estar com o seu filho. E isso é uma mudança. Tem a ver com aquilo que nós dizíamos há bocado, que é a definição de objetivos. Portanto, quando o casal considera que faz parte do seu projeto ter um filho, normalmente ultrapassa melhor essas dificuldades que surgem, que são mudanças significativas.
E agora, olhando para o seu livro, Dá-me a Tua Mão e Leva-me, faz uma reflexão sobre o papel do pai nos tempos de hoje, e o pai periférico dos anos 70 dá lugar a um novo pai. Eu gostava de perguntar melhor que pai é este. Sei que defende muito esta nova posição do pai.
Defendo muito, através até da minha observação e reflexão pessoal. Quando eu tive filhos nos anos 70, o pai era muito periférico, portanto o pai vivia um pouco ao lado, não só da gravidez, que era um assunto muito da mulher, que é sempre mais da mulher, mas o que eu estou a dizer é que também é qualquer coisa que tem a ver com o homem, e depois no nascimento o homem não se ocupava do bebê. Aqui é muito interessante porque há aspectos sociológicos e biológicos. Quer dizer, quando nós pensamos num casal hoje em dia, verificamos que há muito mais igualdade. Isso é extremamente importante, foi um avanço que a mulher conseguiu através da sua luta pelos seus direitos, portanto o casal é mais igualitário. Sendo mais igualitário, às vezes tem mais conflitos, mas do ponto de vista do bebê é muito importante que haja mais igualdade na relação e que o pai e a mãe se possam ajudar a cuidar do seu bebê. Isto é do ponto de vista sociológico. Mas o mais fascinante de tudo são as alterações biológicas, ou seja, os estudos que se fizeram nos pais. Uma das coisas que se sabia é que a mãe é capaz de reconhecer o choro do bebê à distância. A mãe está no seu quarto, na maternidade, e houve vários bebés a chorar e consegue identificar. Então houve um investigador que resolveu verificar se os pais também eram capazes de identificar o filho, o som, o choro do seu filho bebê. E assim foi. E depois fizeram-se estudos. E então verificou-se que havia zonas do cérebro que eram ativadas na mulher pelo choro do seu bebê, e depois foram estudar o cérebro dos homens pais. E então verificou-se que também havia ativação de zonas cerebrais no cérebro, dos homens pais, dos pais homens. O que isto significa, mais uma vez, é que é uma preparação biológica de um lado e do outro. Isto não quer dizer que não possa haver mães sozinhas com os seus bebés, mas é um sinal importante de que a presença do pai e da mãe pode ser uma coisa que tenha significado para o seu bebê. E depois houve estudos hormonais que foram também muito interessantes. Foram estudar as hormonas nos pais recentes. Então o que é que se verificou? Verificou-se que o pai recente baixa o seu nível de testosterona e o seu nível de cortisol. Para os nossos ouvintes, a testosterona é a hormona que tem a ver com a procura sexual, com a seletividade no sentido de encontrar um parceiro sexual. E o cortisol é uma hormona de stress. Portanto, o que significa é que a testosterona baixa e o cortisol baixa, significa que o homem fica mais calmo e que o homem fica menos ativo na sua procura sexual.
Liga-se muito ao filho.
Porque se liga ao filho. E então é muito interessante porque a testosterona baixa mais nos homens que tomam conta dos seus bebés e não baixa tanto nos homens que não tomam conta dos seus filhos, porque continua a haver pais que não tomam conta dos filhos.
E acha que isso vai fazer com que os pais então não queiram tomar conta dos filhos com medo disso mesmo?
Bom, esse é um dos receios, é um dos receios. Eu tenho agora pais recentes na minha clínica que a primeira coisa que me disseram depois de serem pais é: afinal, não sinto nada na testosterona. Continuo a pensar e em ter desejo sexual, e ainda bem, isto não é uma coisa que seja má para o homem, porque isto é uma fase absolutamente transitória. O que significa que há mais ou menos outra vez um equilíbrio no sentido de o homem e a mulher se prepararem para a parentalidade. E outro dado hormonal muito interessante é a ocitocina. Foi-se estudar a ocitocina em circunstâncias em que o pai estava com o seu filho, por exemplo, dando-lhe beijos e pegando nele ao colo, e situações em que o pai, com um bebê mais velho, já pega nele, já o atira ao ar, que é uma coisa muito típica dos homens pais, dos pais homens, e que as mulheres ficam muito assustadas, com medo que o bebê caia. Isso é tudo normal, mas o que é interessante é que a interação de brincadeira entre o pai e o filho bebê faz elevar o nível da ocitocina, o que nos põe uma questão muito importante: até que ponto é que o homem tem uma especificidade na forma como toma conta do seu bebê. Portanto, é como se o homem tivesse uma brincadeira mais ativa do que a mãe, que continua a ser a figura cuidadora fundamental.
E agora, olhando para os três primeiros anos, que são muito importantes, de acordo com a teoria da vinculação, e esta, agora depois de falarmos dos dois papéis, o pai também mais presente, quando existe esta consciência de que os três primeiros anos podem ser decisivos, acresce uma certa responsabilidade nestes anos, uma certa pressão para não criar traumas. Quase todos vamos ter traumas, acho que não sei se isso é inevitável ou não, também é uma pergunta
inevitável
que gostava de fazer, mas eu pergunto como é que se deve agir de uma forma natural e atenta sem entrar numa obsessão pela perfeição na hora de educar os nossos filhos.
Em primeiro lugar, deixe-me dizer que os estudos que existem são muito significativos no sentido da importância dos três primeiros anos de vida. Isto devia ser uma coisa absolutamente fundamental para que os políticos pensassem na importância das políticas públicas de apoio à parentalidade e aos primeiros anos de vida dos bebés. Por exemplo, em França, neste momento há uma grande pressão para que sejam justamente tidos em conta as necessidades dos pais nos primeiros três anos de vida. Foi nomeada uma comissão para estudar a parentalidade, porque significa que esses anos têm que ter políticas de apoio. O aumento de licença de maternidade e parentalidade. Quando eu tive o meu filho, o meu primeiro filho, não havia nada disso, que tem agora à volta de 50 anos, portanto houve um progresso em Portugal significativo, mas é preciso fazer mais, é preciso dar aos pais condições de poderem estar mais tempo com os seus filhos, é preciso que haja uma conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, para que as mulheres possam amamentar e estar mais tempo com os seus filhos. As empresas devem ter isso em conta, mas também dos pais, porque, se é verdade tudo o que eu estive a dizer, o pai também tem que ser ajudado na sua função parental. Portanto, isto é a nível das políticas públicas. Agora, a nível do casal, a questão da perfeição é uma questão importante. Há uma grande pressão para que as pessoas sejam os melhores pais do mundo, façam tudo bem feito. Todos os pais erram. Agora, o que é absolutamente central são dois aspectos. Em primeiro lugar, é preciso dar atenção ao bebê. O mimo não faz mal. Eu às vezes ouço comentários sobre maneira como os pais lidam com os filhos. Há mimo a mais. Nos três primeiros anos de vida não há mimo a mais. Portanto, é muito importante que os pais estejam envolvidos com os seus filhos e sejam carinhosos e criem um ambiente de bem-estar. A segunda questão importante é que o casal não pode esquecer do seu espaço. E há casais que estão de tal maneira envolvidos com os seus filhos que deixam de existir como casal.
E depois, mais à frente, quando tiverem que orar para eles próprios?
Quando o filho crescer e começar a andar e começar a ir para o jardim de infância e começar a entrar no primeiro ciclo e começar a ser mais autónomo, o casal vira-se mais para si próprio, mas se não resguardou esse seu espaço de intimidade, é mais difícil. E, portanto, quando os filhos são muito pequenos, deve haver toda a atenção ao bebê, mas o bebê não deve ser um rei. O bebê deve ter o seu espaço de si, consigo próprio, com o pai e com a mãe, mas o casal tem que acautelar esse espaço do casal. E aqui entra uma questão importante, que, que está agora muito em voga, que é o co-sleeping, que é manter o bebê no quarto até 2-3 anos e o bebê na cama dos pais, porque o bebê evidentemente não quer sair do quarto dos pais e não quer sair da cama dos pais. Se falar com mulheres mais velhas, que estão, são agora mães, há muita dificuldade em criar um limite entre a interação com o bebê e a interação do casal. Porque os estudos do bebê mostram que o bebê tem, tem autonomia, o bebê exprime o seu desejo de estar com os pais. Vimos isso novamente com a teoria da vinculação, como o bebê, quando não é cuidado, começa a chorar, começa a não comer e começa a não dormir. São os comportamentos de protesto para ativar o sistema de vinculação e para que o bebê fique junto com a pessoa que é segura para ele. Mas há pais que exageram nesse período e então tomam completamente conta do bebê e estão permanentemente com o bebê ao colo e permanentemente com o bebê na sua própria cama. No primeiro ano de vida faz todo o sentido que assim seja, porque o bebê é pequenino e tem muita dificuldade em separar-se, é o período fundamental do seu desenvolvimento, mas depois convém começar a introduzir o espaço do bebê, o seu quarto, e aí pai e mãe devem se desdobrar a deitar o seu filho e estar ali um bocadinho até ele adormecer, levantar-se algumas vezes de noite, porque o bebê vai acordar e chamar, mas este período de regularização do seu espaço individual e do seu próprio sono, e podemos até dizer, a ideia de que o bebê sente que se pode afastar do pai e da mãe em segurança, porque o que é importante é que se o bebê ficar inseguro durante a noite ou chorar durante a noite, o pai ou a mãe irem lá, estarem um bocadinho, mas deixarem-no sozinho outra vez. Este tipo de educação é fundamental para que o bebê fique tranquilo, mesmo quando está longe dos seus pais, longe do sentido da grande proximidade, porque os pais estão no quarto ao lado. E o co-sleeping, o que é que é? O co-sleeping é transformar o bebê no completo no rei da família, em que o bebê está completamente a mandar nos comportamentos dos pais. A consequência disso é a intimidade do casal e a sexualidade do casal, que fica evidentemente perturbada com isso. Alguns casais a quem eu faço terapia de casal foram completamente invadidos no seu espaço de intimidade do casal, e depois, quando tentaram recuperar isso mais tarde, havia muitas dúvidas sobre isso e havia uma distância que tornou difícil o reaproximar. Nós temos que pensar que depois de um parto normal o casal pode retomar a sua vida sexual ao fim de um mês, se não houver complicações, e essa partilha, novamente, essa recuperação da intimidade é fundamental para o futuro da relação conjugal.
E voltando ao início do episódio em que falámos de pensar em ter um filho nem sempre ser simples, lembrei-me também de problemas de infertilidade. E queria lhe perguntar, neste momento em que tudo é posto em causa, fica um desejo por cumprir, tratamentos dolorosos e fases difíceis num casal que está a querer começar a sua família, eu gostava de perguntar como é que se lida com este problema que é tão comum em muitos casais.
Sim, há casais que não podem ter filhos. Deixe-me fazer uma nota prévia. Eu, quando estava no Hospital Santa Maria, tinha contactos com a consulta de esterilidade do Serviço de Ginecologia, e os meus colegas ginecologistas, a primeira coisa que fazem é verificar se os casais têm relações sexuais frequentes. Então é muito interessante, por muitos casais inférteis que não conseguiam ter filhos, tinham raramente relações sexuais. Portanto, a primeira coisa que tem a ver com o que estávamos a dizer há bocado, essa intimidade sexual é muito importante também para poderem fazer um filho. E há casais que se afastaram muitas vezes nesse período que nós falámos do início da sua relação, ou seja, na fase do namoro a sexualidade era muito importante e muito intensa, e depois houve um apagar dessa sexualidade e tiveram poucas relações, e muitos casos de infertilidade melhoram só pelo ritmo das relações sexuais e por ter relações sexuais no período fértil. Já agora, na educação sexual na escola, há muitos rapazes e raparigas que não percebem nada do ciclo menstrual. É importante que as pessoas saibam que há um período no meio do ciclo, do ciclo menstrual da mulher, que é o período de maior fertilidade. Portanto, esses casais devem ter relações sexuais nessa altura para ter mais possibilidades de engravidar. Em alguns casos, há infertilidade do homem e da mulher. Isso também é interessante porque durante muito tempo não se investigava a infertilidade do homem. O homem não queria investigar a sua infertilidade porque em muitos homens está ligada a infertilidade à ideia de impotência, uhum, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em homens mais velhos essa ideia foi importante durante muito tempo da vida.
Agora, são fracos por isso, por serem
fracos. Serem fracos, exatamente. Agora investiga-se a infertilidade do homem e da mulher. É preciso dizer, como disse, que muitos tratamentos de infertilidade são muito difíceis para a mulher, primeiro porque é um projeto que está a ser equacionado e a mulher pensa não consigo engravidar, portanto isso para muitas mulheres...
A frustração
é o fim de um projeto, e depois os tratamentos são prolongados e difíceis, embora haja uma taxa de sucesso significativa, também há uma taxa de insucesso. E esses tratamentos causam mal-estar, são tratamentos hormonais em que a pessoa se sente diferente, a mulher sente o seu corpo de uma forma diferente daquilo que estava anteriormente, alguns tratamentos são dolorosos, portanto é um processo que às vezes é difícil para a mulher, muito mais para a mulher, para o homem, e portanto também aqui a parte do acompanhamento psicológico dos casais inférteis é uma coisa que nós devemos sempre pugnar porque é importante.
E já chegarmos ao fim, vou-lhe perguntar tenho aqui uma dúvida que eu acho que sei a resposta, mas da sua experiência, é mais fácil ser pai ou avô?
Ah, muito mais fácil. Há um romancista americano chamado Gore Vidal, que tem uma frase espantosa que é: não tenhas filhos, tem só netos, como se isso fosse possível. Porque a relação com os avós é uma relação muito mais tranquila, porque nós não temos uma pressão que os pais têm. Já falámos há bocado da pressão para a perfeição, exato, da pressão para a saúde dos filhos, para o êxito escolar, para o êxito amoroso dos filhos. Todas essas questões fazem uma pressão muito grande sobre os pais. Os avós têm uma relação muito mais lúdica, portanto é uma relação muito mais brincadeira. Não é verdade que os avós deseduquem, não é essa a minha experiência pessoal, nem de muitos avós. Os avós têm um papel importante na educação dos filhos. Têm, por exemplo, como há muitos...
Há netos que às vezes preferem falar com os avós do que com os pais.
Sim, a relação é mais simples, porque a relação entre pais e filhos tem muito julgamento. Os pais julgam os filhos e os filhos julgam os pais, portanto é como se fosse assim uma espécie de um tribunal inesperado, qualquer coisa que muitas vezes acontece entre pais e filhos. Os avós não têm essa posição de juiz, essa posição de crítica, e portanto a abertura é maior. E deixe-me dizer-lhe, Marta, que por exemplo nas situações de divórcio os avós são fundamentais. Os avós felizmente têm mais saúde, aquela ideia da minha avó e do meu avô, que eram senhores, estavam com uma manta nos joelhos sem fazer nada, hoje em dia os avós estão ativos até muito tarde, e portanto é simples facto de os avós estarem disponíveis e estarem ativos numa situação de divórcio é importante, porque são uma âncora. Muitas vezes os filhos estão perdidos numa situação de divórcio, mas vão para a casa da mãe, vão para a casa do pai, que eu defendo que estejam nas duas casas, mas às vezes as referências estão a ficar esfumadas. Como é que é o meu pai tem uma nova relação, minha mãe também.
E voltam àquela base.
E os avós, que também há divórcios nos avós, mas há muito menos, são uma âncora, são uma base segura, onde muitas vezes a criança ou o adolescente que está num divórcio dos seus pais encontra uma segurança psicológica essencial para si.
E é a falar de avós que chegamos ao fim deste quinto episódio. Para a semana encontramos-nos aqui, mas não vamos estar sozinhos. Na próxima quarta-feira junta-se a nós o médico-psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, vai falar connosco sobre o sono e insónias. Acho que se calhar também podemos pegar aqui...
É um tema bem importante.
No primeiro filho. Para a semana encontramos-nos no mesmo dia, quarta-feira. Estamos disponíveis nas nossas redes sociais. O nosso olhar para ti está no Instagram, no TikTok e no Facebook. Daniel Sampaio, obrigada.
Adeus, até para a semana. Marta, até para a semana.